Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Seres de Luz e Você. Eu sou Luciane Chagas, terapeuta holística, professora de yoga e estarei sempre aqui com você trazendo assuntos sobre yoga, terapias, comportamento, educação, com o objetivo de acrescentar temas à sua vida, esclarecer dúvidas e ajudar de alguma forma na sua jornada. Então, na nossa série sobre autoestima, nós falamos sobre o que é autoestima, falamos sobre a influência da religião e da educação, e hoje nós vamos falar sobre a influência dos pais. No caso, os pais aqui seriam aqueles que nos criaram, que estiveram conosco na nossa infância, que são responsáveis pela formação, pela base da nossa autoestima, como também do nosso caráter. A nossa autoestima, ela se forma junto com o nosso crescimento, conforme nós vamos crescendo, ela vai se transformando conforme as experiências que nós vamos tendo, mas a influência dos pais é muito grande, porque eles são os responsáveis pela formação da autoestima, pela base da nossa autoestima. Então, o que nós precisamos fazer é parar, pensar e avaliar como foi a nossa formação. E fazer isso sem julgamento, apenas como uma avaliação. Como é que foi a nossa formação? Como que os nossos pais nos trataram? De que forma que eles nos prepararam para a vida? Então, nós vimos que na religião existe muito a cobrança, a culpa. Na educação existe muito a competição. E quando chega na formação dos pais, não fica muito diferente, porque foi assim que eles também foram educados. E aí, a educação dos pais é algo assim muito pessoal. Cada um tem a sua história. Então, eu estarei falando de uma forma mais generalizada. Mas aí, o que nós podemos avaliar? De que forma que nós fomos tratados? De que forma que nós fomos orientados? Então, assim, com cobrança, você tem que fazer melhor, você tem que fazer isso, tem que ser desse jeito, porque você tem que fazer assim, e muita cobrança. Ou talvez dizendo assim, ah, isso não é para você. Coisas assim que façam com que a autoestima caia. Isso não é para você, deixa isso. Isso é para o outro. Ou competindo, você tem que ser melhor. Ou comparação, olha o seu primo como é que faz, olha o seu irmão, olha o vizinho, porque fazem melhor, porque você não é capaz. Ou às vezes o contrário. Às vezes, os pais, eles protegem demais. E isso também não é muito bom. Então, aquela criação onde, ah, você é maravilhoso, você é o melhor, e coloca o filho naquela bolha de proteção, isso também não prepara o ser para enfrentar a vida. Torna o ser frágil, e essa fragilidade, é claro, cai a autoestima. E a relação com os pais, quando nós vamos pensar sobre como fomos tratados, educados, entra muito sentimentos, porque são as pessoas que nos educaram e existe uma relação muito íntima. E nós precisamos deixar de lado esses sentimentos, às vezes ressentimentos, mágoas, e apenas pensar, avaliar, se colocar de fora e observar, avaliar quais foram as frases, quais foram as atitudes que serviram para que eu tivesse uma boa formação da autoestima e quais foram aquelas que não me ajudaram ou que me ajudaram a ter uma baixa autoestima. Então, é uma observação muito íntima, muito sensível, para que eu possa realmente avaliar. Então, por exemplo, será que meu pai e minha mãe me estimulavam na escola ou diziam, ah, isso não é para você, quando você crescer você vai trabalhar porque faculdade não é uma coisa para você, ou cobrança, olha, todo mundo tirou nota boa, você não tira nota boa, você tem que ser assim, esse você tem que ser assim, é uma cobrança muito grande, onde não está se olhando para a criança, quem ela é, como ela sente, e apenas colocando, tem que ser assim. Então, nós precisamos observar tudo isso, palavras, frases que serviram para baixar a nossa autoestima. Muitas coisas são faladas, por exemplo, falando assim, ah, porque você vai mal na escola, todo mundo vai bem, comparação, olha a sua prima faz melhor, olha o seu amigo, ele consegue. Então fica assim, aquela muita cobrança que vai fazendo com que você vá se sentindo menos e incapaz. E aí nós precisamos observar tudo isso e observar que a nossa autoestima, ela é criada por experiências. Eu preciso avaliar o que vem dos meus pais, da educação, o que foi criado da minha experiência. E fazer uma avaliação, colocar cada coisa no seu lugar, no seu cestinho. Isso aqui veio dos meus pais, isso aqui fui eu que aprendi, foi uma experiência, para que eu possa avaliar e depois trabalhar tudo isso. Então, os nossos pais, na verdade, eles querem o melhor. Eles estão nos preparando para a vida, mas eles muitas vezes não estão preparados para preparar. Essa é a verdade. E o que nós ensinamos para os nossos filhos é o que nós aprendemos. Por quê? O que nós aprendemos, mesmo que nós ficamos adultos e percebemos, ah, isso aqui está errado, eu vou fazer melhor do que os meus pais fizeram, aquilo está gravado na minha memória celular. Então, eu posso dar uma educação melhor para o meu filho, mas tem coisas que eu vou me pegar repetindo, fazendo exatamente como os meus pais fizeram, porque isso vem da experiência, do que eu aprendi. Então, muitas coisas nós passamos para os nossos filhos e muitas coisas que os nossos pais passaram para nós vem de experiências que eles tiveram. E hoje nós temos muito acesso à informação. Antigamente não se tinha, então nós não podemos cobrar muito dos nossos pais, mas observar isso. Quando nós temos, por exemplo, muitos irmãos, existe assim muita comparação, existe assim, aquele, isso aconteceu na minha família. Essa aqui ela é inteligente, ela vai ser médica. Essa ela é muito comunicativa, ela vai ser jornalista. Ah, porque o menino vai ser jogador de futebol. E eu era a filha que eu era assim, a mais frágil, eu vivia doente. Então, quando meu pai ficava formando futuro para cada um, ele esquecia de mim. Quando ele lembrava, ele falava assim, você vai ser freira. E isso, é claro, dava para perceber, ele não apostava em mim. Então, foi algo que eu precisei vencer. E isso é importante a gente saber. Nós somos capazes de vencer isso. E uma coisa também que ajuda muito na formação da nossa autoestima é essa questão de ficar formando o nosso futuro. Porque você vai ser assim, porque você vai ser assado, mas peraí, deixa eu ser, deixa eu crescer, deixa eu viver minhas experiências e deixa eu decidir o que eu vou ser. Existe assim uma série de coisas que passa por cima da formação da nossa autoestima, porque é traçado um plano que você tem que seguir, estereótipo, né? Você vai ser isso, você vai ser aquilo, sem olhar para você, quem você é, o que que você sente, o que você quer, mas muitas vezes é preocupado com as aparências. A minha mãe falava muito isso, ela falava, o que os outros vão pensar? Né? Não importa o que os outros vão pensar, importa o que eu sou, importa o que eu estou sentindo. Mas ela não se preocupava muito com isso. Ela se preocupava com o que os outros vão pensar, porque a autoestima dela era baixa. Então, ela era preocupada com a opinião dos outros. E aí ela passava isso para a gente. Então, nós precisamos entender isso e olhar isso com amorosidade. Entender os nossos pais ou aquele que nos criou. E perceber também, às vezes tem aquelas pessoas que criam assim sem muito amor. E então o que eu tenho que fazer? Isso aqui é dessa pessoa, não é meu, não tem a ver comigo. Ela me passou isso, mas isso é dela. Às vezes nós fomos criados por uma pessoa muito amargurada, muito sofrida, então ela passa todo aquele sofrimento. Às vezes o pai ou a mãe tem muita frustração, então ele joga no filho tudo aquilo que ele gostaria de ter sido. Então ele espera do filho que realize tudo o que ele queria ter feito.
Então tudo isso são questões que vão destruindo a nossa autoestima.
Por quê? Por um simples motivo. Porque não olha para o ser, não olha para a pessoa que você é, o ser individual que você é. Está só trabalhando com aparências, com papéis. Então, você tem que seguir esse papel, você tem que ter nota boa, você tem que se formar, você tem que casar, você tem que ser uma boa mãe ou um bom pai. E, peraí, ninguém perguntou o que eu quero fazer. Né? Mas a sociedade exige que cresça, que faça faculdade, que tenha uma formação, que case. E aí, vai sendo exatamente isso, de fora para dentro. Então, conforme a sociedade exige, conforme a educação exige, conforme a religião exige, eu vou formar o meu filho. E eu deixo de olhar para o meu filho. Então, foi assim que aconteceu a educação até hoje. Nós podemos fazer diferente, mas muitas coisas ainda a gente passa adiante, porque está na nossa memória celular. Então, eu me pego muitas vezes fazendo com os meus filhos, tratando os meus filhos de uma forma que eu fui tratada, que eu acho errado, mas que está em mim, está na minha experiência. Então, é preciso uma introspecção muito grande, uma reflexão muito grande, perceber exatamente o que é meu, o que foi criado, o que foi colocado na minha consciência e o que é certo, o que é errado, o que eu aceito, o que eu quero colocar para fora, me libertar daquilo. Então, tem assim muitas coisas que nós precisamos nos libertar. Por exemplo, a culpa, o medo, a mágoa. Nós temos assim muitas mágoas, então isso não leva a nada. E mágoas dos pais, porque são aqueles que a gente tem a relação mais íntima. Então nós temos muito amor, muita gratidão, mas também temos mágoas, ressentimentos. Então nós precisamos olhar para tudo isso. Olhar com a mente aberta e sem julgamento, apenas olhar, colocar cada coisa no seu lugar e dizer: isso aqui foi bom para mim, isso aqui eu aceito, isso aqui eu vou passar adiante, isso aqui eu sou grato pelo que o meu pai e a minha mãe me ensinou, mas isso aqui não foi bom, eu vou me libertar disso. E essa libertação é um trabalho que nós vamos fazendo aos poucos, não é de um dia para o outro, não é tão fácil assim. O que eu preciso é ter consciência e vontade, eu preciso ter vontade de me libertar, vontade de entrar neste trabalho íntimo, esse trabalho pessoal de transformação, para que eu me torne um ser diferente, para que eu tenha uma boa autoestima. É isso que nós precisamos reconhecer, o que veio do meu pai, da minha mãe, ou às vezes da minha avó, da minha tia, dos professores, o que foi passado para mim. E aí eu vou avaliar, mas isso aqui é meu ou foi dito para mim que eu era assim? Ah, porque você... às vezes até coisas assim bem agressivas, eu diria, assim como... Ah, porque você é burra, porque você não sabe fazer nada. Então, assim, peraí, é claro que eu sei fazer. E ninguém é inteligente, totalmente inteligente, nem totalmente burro. Nós temos sabedorias em algumas coisas e somos ignorantes em algumas coisas. Então, eu sou eu, todo mundo tem as suas questões que não sabe, que tem dificuldade, tem aquelas as suas potencialidades. Então, o que eu preciso observar é isso. Quem sou eu, independente da educação que eu recebi, em casa, na escola, na religião, na sociedade? Quem sou eu? É um trabalho de muita introspecção e, nesse momento, sem julgamento. Para que eu possa avaliar, eu preciso fazer isso sem julgamento, apenas avaliar, colocar cada coisa no seu lugar e depois eu vou trabalhar com cada coisa que eu estou observando. E assim eu vou reconstruindo a minha autoestima, eu vou percebendo tudo aquilo que veio, que não é meu, e eu posso transformar. E aí, no próximo bloco, nós vamos falar mais sobre os pais. Por que muitas vezes Eles nos tratam de uma forma que faça com que a nossa autoestima seja baixa. Vamos entender mais os nossos pais para que a gente possa trabalhar com isso. Então, já já estaremos de volta. Muitas pessoas pensam que yoga é só meditação e outras pessoas pensam que yoga é apenas prática física. Pois é, yoga é uma prática física com respiração, com relaxamento e com meditação. O yoga trabalha vários aspectos do ser humano: o físico, o emocional, o energético, o mental, trabalha os nossos hormônios, as nossas glândulas, ele trabalha o ser como um todo. O objetivo é a nossa saúde, o autoconhecimento e a paz interior. E o yoga, ele sempre respeita as possibilidades e as necessidades do aluno. O mais gostoso é ver os efeitos, tanto no dia a dia, após uma aula, como no decorrer do trabalho. E é nisso que eu baseio o meu trabalho, voltado para cada aluno, para que você colha os benefícios que você precisa para aquele dia e que você precisa para a sua vida. Outra coisa muito boa é que todos os benefícios que você colhe, você leva para as outras pessoas, para as pessoas que convivem com você. Você quer saber como é que você pode fazer uma aula experimental comigo? Aproveite essa oportunidade e veja a diferença que isso pode fazer na sua vida, como fez na minha. Eu espero o seu contato. Até lá! Estamos de volta para falar mais um pouco sobre a formação da nossa autoestima, sobre a influência dos nossos pais na nossa autoestima. E nós vimos que a nossa autoestima, ela começa a se construir lá na infância. Conforme nós vamos nos relacionando com a vida, nós vamos construindo a nossa autoestima. E muito vem da experiência, das experiências que nós vamos tendo com a vida, mas a base da nossa autoestima, ela vem daquela pessoa que nos educou. Pode ser os nossos pais, pode ser um parente, pode ser uma outra pessoa, ou às vezes no orfanato, mas alguém nos criou. Se estamos aqui hoje, é porque alguém cuidou de nós na infância. E essa pessoa que cuidou de nós foi a pessoa que teve a influência na formação da base da nossa autoestima. Eu diria da base, porque a nossa autoestima, ela vai se transformando conforme as experiências que nós vamos tendo e conforme nós vamos dando essa oportunidade, conforme nós vamos nos relacionando com a vida e nos dando sempre uma chance. Isso é muito importante para a formação da nossa autoestima. Mas falando sobre os pais, então vamos pensar assim, que os pais, eles sempre querem o melhor. Mas o mais importante, e que eu acho que sempre falta na relação entre pais e filhos, é o filho entender que o pai e a mãe, ou aquela pessoa que nos criou, acima de tudo, antes de tudo, são pessoas, pessoas como nós, que tem a sua história, que tem os seus sofrimentos, que tem as suas dificuldades, que tem a vontade de acertar. Então, se nós começamos a olhar para os nossos pais com mais compaixão, entendendo que o que eles fazem, ou o que eles fizeram por nós, foi sempre na tentativa de fazer o melhor, mas que eles deram o que eles tinham para dar, eu acho que fica muito mais fácil a nossa relação, e fica muito mais fácil nós entendermos muito do que foi passado para nós, que muitas vezes nos prejudicou, mas que não era essa o objetivo. Os pais, eles sempre fazem pensando em acertar, querendo nos preparar para a vida. E muitas vezes eles não sabem. Na verdade, gente, é uma coisa que eu sempre falo: a gente não sai da maternidade com manual de instrução. E não existe curso para ser mãe e ser pai. Ser mãe e ser pai é uma coisa que a gente vai aprendendo com a vida. A gente vai aprendendo conforme nós vamos educando os nossos filhos. Nós crescemos juntos com os filhos. Por isso, cometemos muitos erros. E isso acontece. Os nossos pais, eles erraram sim, erraram muito, mas eles também não tiveram oportunidade. Eles educam conforme foram educados. E como eu falei, antigamente não se tinha tanto acesso à informação como nós temos hoje. Então, eles faziam o melhor, eles davam o que eles tinham para dar, eles nos trataram como foram tratados. Então, é muito importante a gente poder entender isso, porque isso acalma nosso coração, isso faz a gente se livrar de muita mágoa, de muito ressentimento e olhar os pais com mais amorosidade, com mais compreensão, nos ajuda a nos libertar de tudo de negativo que eles passaram para nós. Também é uma questão importante a gente entender que na educação existe também afinidade. Quando nós temos vários filhos, mais de um filho, o amor é o mesmo e nós lutaremos pelos dois da mesma forma. Mas existe a questão de afinidade. Então, é mais fácil o relacionamento com aquele filho que nós temos mais afinidade do que aquele que nós não temos afinidade. E isso interfere muito na educação. Aquele filho onde nós temos mais afinidade dá muito mais abertura para que a gente possa educar de uma forma mais sensível, mais amorosa. Existem aqueles filhos que têm uma barreira muito grande e isso dificulta muito. E quando não há a conversa, quando não há o bate-papo, quando não tem assim essa relação de amizade, fica difícil, porque fica cada um de um lado. E o que a nossa mente faz? A nossa mente cria ilusões. Então a gente começa a pensar: o meu pai não gosta de mim, a minha mãe gosta mais da minha irmã. E a gente começa a criar ilusões e nós vamos alimentando isso, e é exatamente isso que vai destruindo a nossa autoestima. Porque nós pensamos que não somos amados, mas amar o filho, cada filho é um filho, cada filho é uma personalidade, cada filho é uma alma. Então, um pai, uma mãe, ele não pode educar os filhos da mesma forma. Na mesma situação, ele vai lidar com um filho diferente do que ele lidou com outro filho, porque são filhos diferentes, são pessoas diferentes. E porque também o pai e a mãe estão num momento diferente. Então, por exemplo, o primeiro filho é a primeira experiência. Quando nós temos o segundo filho, nós já estamos mais preparados. Então, o primeiro filho sempre fala assim: porque comigo você não fez isso? Porque a gente está aprendendo junto, a gente está crescendo junto. Então, é muito importante que para a nossa autoestima nós possamos entender tudo que vem dos pais e entender por quê, que foi daquele jeito. E muitas vezes também nós somos crianças, mas nós vamos crescendo e muitas vezes nós também magoamos os nossos pais. Muitas vezes eles dão tanto amor e eles esperam da gente e a nossa retribuição não é da forma como eles esperaram, porque uma coisa muito errada é criar expectativa. Nós não devemos criar expectativa para nada. Nós fazemos muito isso nas relações, nós criamos expectativas. Então, eu estou dando amor, eu espero receber da mesma forma. E às vezes eu recebo de uma forma diferente, e aí eu não entendo. Ou às vezes eu dou amor, mas eu não recebo amor, porque aquela pessoa não tem amor para dar naquele momento, ou não tem amor para dar para mim. Então, essa é uma questão muito delicada, que eu preciso observar. Não criar expectativa, entender o que veio dos pais, por que veio daquela forma, e conhecer a história dos pais, sabe? Isso é muito importante. Conhecer desde a infância dos pais, como é que foi, como eles viveram, como que eles sentiram, o que eles sofreram, o que eles venceram. E aí, nós podemos também aprender com eles, nós podemos ver que muitas coisas eles superaram e que nós também podemos superar, que a superação ela é fundamental. Então, nós precisamos ter esse olhar mais aberto para mim, para minha autoestima, sem cobrança, sem julgamento, mas também olhar a vida ao redor, a vida que me ajudou a construir a minha autoestima, os meus pais, a minha família. as pessoas que fizeram parte da minha história, a escola, os professores, os meus colegas, toda a experiência que eu vivi serviu para a construção da minha autoestima. Só que agora, sendo eu adulta, eu não posso mais colocar a responsabilidade sobre aqueles que estiveram na minha infância. Hoje eu sou adulta, então hoje eu posso lidar com isso. Se eu tenho medo, se eu tenho culpa, se eu me sinto incapaz, eu tenho que lidar com isso. Eu tenho que superar tudo isso. Eu tenho que reconstruir a minha autoestima. Uma vez sendo adulta, eu tenho que lidar com as minhas questões e reconstruir a minha autoestima e acreditar nisso. Isso é muito importante. Então, pessoal, hoje nós falamos sobre os pais. Eu espero que possa ter sido esclarecedor para vocês. E nós vamos continuar ainda nessa série de autoestima. Autoestima é um assunto muito profundo. E no próximo episódio nós estaremos falando sobre como construir a boa autoestima dos nossos filhos. Não perca, vai ser muito interessante. E eu vou dar uma dica para vocês. Ouçam essa mensagem mais de uma vez, porque a mensagem ela não depende só de quem passa, mas ela também depende de quem escuta. Quando nós ouvimos em momentos diferentes, nós temos outras percepções, acaba sendo mais enriquecedor. E se você gostou dessa mensagem, se ela te trouxe coisas boas, passe para outras pessoas, convide outras pessoas para ouvir. Tudo aquilo que nos faz bem, nós devemos dividir, não é mesmo? Fazer o bem nos faz sentir muito bem. E você, o que achou deste episódio? Se você tiver algum comentário, dúvidas ou sugestões, você pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp 11 99849-2082 ou lá pelo Instagram prof_luciane_chagas. Aliás, você pode me seguir lá pelo Instagram. A sua participação é muito importante para nós. E eu vou deixando aqui o meu abraço. Nos encontramos no próximo episódio. Eu, você e os seres de luz. Até lá!